No jogo parado no Maraca. É isso, Fabiani.
Vocês conhecem muito bem.
Pidu também.
Ele fez um trabalho exemplar até esse momento. E eu não tenho dúvidas em afirmar. Vai ser um dos grandes nomes da área. Se já não o é. Porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado.
Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira do GE. Sobre o Ranieri e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado.
Bom, primeiro, nós fizemos juntamente com a nossa comissão um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Ranieri e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores de, não preciso pontuar nada a respeito. Agora, eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim, eles estão percebendo que nós temos soluções, nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior, e não estava acontecendo.
Mais Dorival no apito final daqui a pouco. Tem mais Dorival no apito final. Estão falando os personagens. É o pós-jogo do Rádio Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro, deu Corinthians. Fluminense no Maraca, pressiona para cima do Vasco. 35 minutos jogados. Tem mais Dorival no apito final. Já a palavra de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro. Personagens estão passando na zona mista. 35 jogados do primeiro tempo nessa arte do Maracanã. Fluminense 0, Vasco 0. Você não perde nada no microfone da Bandeirantes. Vale vaga na final da Copa do Brasil. A última, hein? No agregado está 2-1 para o Vascão, para cima do Fluminense. Galera, já passa na zona mista aí, é isso, Miniozzi.
Corinthians, os anos se passaram, você hoje é titular do Corinthians. Qual foi o seu trabalho, o seu merecimento para chegar até aqui?
Deixa eu ver a chegada do Fluminense na ponta direita, lançamento na linha de fundo, vai pintar o primeiro gol. Faz a festa do torcedor do Fluminense. O Flusão desce pela ponta direita. Samuel Xavier levou na linha de fundo. Canóbio cruzou, a marcação falhou. Chegou, tocou de perna esquerda, Everaldo na trave. A bola sobra embaixo do gol. O Paulo Henrique, cotado na seleção, bom jogador. A bola no domínio dele. Que isso, Paulo Henrique? De perna direita. Ele foi afastar, pegou na goiaba, pegou no calcanhar mal. Morre no teto do gol, na marca dos 36 minutos jogados do primeiro tempo, para a torcida do Fluminense pulsar, estremecer e vibrar. Foi mal, Paulo Henrique. Leva as duas mãos à cabeça, Paulo Henrique. Gol contra. Gol contra. Aberto o placar no Maraca. 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco do Vale.
Eu tenho a impressão, Martelli, que essa bola, o Serna já tinha passado dessa bola, porque depois dela pegar na trave, né, na tentativa do Everaldo, na boa tentativa do Canóbio, que faz um esforço danado ali num carrinho para servir o companheiro dentro da grande área, a bola pega na trave, e aí o Serna ia aparecendo, mas ele tenta dar um carrinho, eu acho que ele ia passar da bola. E aí, no susto, o Paulo Henrique não pega legal nela, né? Aquele toque ali meio desequilibrado, a bola sobe demais, pega a direção do gol, e aí o Paulo Henrique fica ali inconsolável, porque sabe que teve um grande ano, foi chamado para a seleção brasileira, eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, mas hoje acaba falhando. Um pouco de falha, um pouco de azar também, e o Fluminense empata no agregado, hein? Abre o placar no Maracanã, assim como no primeiro jogo, abre o placar o Fluminense, depois toma a virada. Por isso, no agregado 2x2 no jogo de hoje, 1x0 Flusão.
Cai a vantagem do Vasco no gol contra de Paulo Henrique, mas eu jamais, Aiden, eu jamais imaginaria que ia sair o gol quando ela passa e chega no pé direito do Paulo Henrique. Até porque a gente estava ouvindo o Dorival, estamos pegando os personagens de Corinthians e Cruzeiro lá na zona mista. O Paulo Henrique tinha o domínio da bola. Ele põe dentro do gol numa infelicidade e cai a vantagem do Vasco, hein, Zaidan?
E foi surpreendido, né? Porque não é um cruzamento, é um chute do Everaldo na trave. E aí a bola bate na trave e vem em cima dele. Como ela vem pro pé direito? Ele tenta bater com uma trivela, né? Só que ela bate no tornozelo, como você falou, na goiaba. E foi pro gol. Acho que ele falou, Everaldo, é assim que faz. Mas o Everaldo meteu na trave, ele foi surpreendido pelo lance, né? Agora, a comemoração é que foi tornada nebulosa ali, porque os dois times, o Fluminense, em vez de comemorar, e o Vasco, em vez de conversar para se ajustar, foi todo mundo para cima do arco, reclamando disso e daquilo. O jogo está muito nervoso, todo mundo quer mandar na arbitragem. Agora, a vez do Zubeldía, que aliás gosta muito de conversar com o quarto árbitro, né? É um hábito que ele tem, ele vai lá reclamar disso e daquilo. O jogo está muito nervoso. E o Paulo Henrique ficou inconsolável, porque era uma bola dele, é o que você falou, bola à mercê dele, né? Mas ele pegou errado. Quando foi bater, ela tocou no tornozelo, mas ele se surpreendeu, porque não foi um cruzamento. Foi uma bola na trave, na finalização do Everaldo, que não faz gol, como disse o PDV, desde agosto, né, Martelo?
Placar de 1x0 pro Vasco, agosto, hein? Setembro, outubro, novembro, dezembro, passa-se o tempo, hein? Opa, tem um vermelho para um cidadão da comissão técnica ali do Flu. 39 jogados, quase 40, a falta pro Vasco, bater pela meia esquerda, toma distância para a cobrança. Felipe Coutinho na ponta esquerda, levantou na segunda trave, Fábio no alto dá um soco na bola, Milhozzi chamando a central técnica do microfone da Bandeirantes para trazer os personagens de Corinthians e Cruzeiro, querendo trazer a palavra do Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. Timão tá na final, Timão tá na final, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil, Maraca dividido. Clássico Carioca na Bandeirantes, 40 jogados, marca o relógio do primeiro tempo. Fluminense 1, Vasco 0. É jogo 2, primeiro 2x1, cai a vantagem. Tudo igual. Por enquanto, pênaltis na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu, fala Pedro Cunha.
Teve futebol europeu hoje também, Martelli. Na Inglaterra, o Tottenham perdeu por 3x0 para o Nottingham Forest e o Aston Villa venceu o West Ham por 3x2. O vice-líder da competição, Manchester City, visitou o Crystal Palace e fez 3x0.
A maior ouvinte do microfone da Bandeirantes e a melhor, Érica Castellino, tá curtindo no microfone da Bandeirantes. Valeu, Érica. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG na carta oferece. Se HG na carta, pode contar. Se pintar alguém na zona mista, pode falar.
Show, Hugo Souza daqui a pouco, Martelli.
Pode chamar, show. Show, Milhozzi. Diogo Massa também da Neoquímica tá curtindo. Um abraço a você, corintiano. Disse aqui, quase morreu. Calma. Toma um remédio da Neoquímica, da Hipera pro coração, calma. 41 jogados deste primeiro tempo, 1x0 pro Fluminense para cima do Vasco. O Leonardo Jardim já falou também, e numa coletiva express, uma coletiva rápida, 10 minutos apenas de coletiva. Falou o técnico do Cruzeiro, assim que a bola parar de rolar aqui, a gente coloca uma palavrinha.
Gabigol não falou.
Gabigol passou, Milhozzi?
Passou batido com sua mala de viagem, não vai falar com ninguém.
Gabigol. Com a sua mala do quê?
Mala de viagem.
Que susto. Perdeu o último pênalti, hein? Era só converter. Aí Hugo Souza pegou, foi para as alternadas e deu timão. Hugo Souza, eu pensei que o Gabigol ia chamar a responsa, não chamou não. Vasco está jogando na coletiva, né? Na hora de falar, porque para bater só erra pênalti quem bate também, né? Vasco desce para o campo de ataque, Raia lançado, Fábio saiu, falhou. Thiago Silva vem para baixo e corta, põe para fora. Não sei se os jogadores do Flu estavam esperando impedimento. O fato é, Rayan sai na cara do gol. Não fosse Thiago Silva, o Rayan tava com o gol aberto, hein, Dovali?
Ah, tava lá, né? O experiente acompanhando o moleque. É, o Thiago Silva realmente tava lá para salvar a lavoura. E no lance anterior também, né? É, o Thiago Mendes, uma cotovelada para cima do Acosta, né? Do Lúcio Acosta por ali.
Vem pro campo de ataque, equipe do Vasco, na ponta esquerda, Puma Rodrigues, tentou cruzar a linha de fundo, travado, Canóbio tira, escanteio marcado pro Vasco bater na ponta esquerda aí do Vale.
Pois é, né, na jogada ali, na tentativa do Pumita Rodrigues, o desvio no carrinho, bola pela linha de fundo, vem pro escanteio o Vasco da Gama, que tá perdendo o jogo no agregado, e agora sai, o Acosta tá reclamando da cotovelada do Thiago Mendes. E aí o Wilton não quer saber não, ele até mostra ali o lábio, ó, tá cortado aqui. E toma o cartão amarelo, segundo cartão pro Fluminense no jogo.
Já já quero os pendurados, hein, cartões não zeram, hein. Cartões não zeram pra final. Zaidan fala também já já do lance da cotovelada, escanteio na ponta esquerda pro Vasco bater, cobre o Coutinho. Coutinho bateu no Fábio de novo. O Coutinho chutou a bola fora da grande área, não teve tanta velocidade, mas ela foi colocada. Colocadinha no canto esquerdo e tinha uma multidão de jogadores à frente do Fábio. Que reflexo aí, espalmou do Fábio.
É, ó, Nonato e Verrete, os pendurados. Vem Coutinho no escanteio, ele que finalizou para a defesa do Fábio.
Escanteio mais um pro Vasco bater na ponta direita. Coutinho toma distância, perde o jogo. Vasco 1-0, levantou na primeira trave, corta a marcação, rasga a zaga do Flu. Já já o Gus Souza fala na zona mista da Neoquímica Arena. Tem a palavrinha do Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, falou em coletiva rapidamente para você, ouvinte da Bandeirantes, deu Corinthians na final.
Em relação à Copa do Brasil, era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as quatro equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil. E esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade.
Assumindo a resposta, Leonardo Jardim, pro Maraca, desce o Fluminense, cruza Canóbio na ponta direita para ninguém. Leonardo Jardim, o técnico, portanto, do Cruzeiro, chamando a responsabilidade, queria vencer. Coletiva, repita você. Bruno Milhozzi, Luiz Fabiano estão de olho no que acontece na Neoquímica Arena. Dele durou 10 minutos. A dele durou 10 minutos. A do Dorival, imagino que esteja rolando ainda lá com o Fabiani. 45 jogados, já já vem Hugo Souza.
4.
Vamos até 49 no microfone da Bandeirantes. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. O Zaidan tá gostando do jogo, 45, o Vasco. Tava na vantagem. O Vasco tinha um gol.
Amarelo pra Nonato, hein?
Não tem mais, Nonato amarelado.
Pendurado.
Fora do primeiro jogo da final, não, se o Flu passar. Fala, Zaidan.
Pois é, já não tem o Hércules, perde o Nonato, né? Vai ser o Bernal na quarta-feira se o Fluminense passar, né? Tá indo pros pênaltis. O jogo é muito nervoso, tecnicamente, você viu esse lance do Canóbio, né? O Canóbio tinha um espação, parte pra cima do marcador, ele faz um cruzamento insosso, né? Errado, lá do outro lado. Sendo que ele tinha a bola dominada e o marcador a 4 metros de distância. Progride, vai em direção à área, tenta provocar uma falta, passa pelo marcador. Então, tecnicamente, há muitos erros. E aquela bola do Coutinho parece fraca, moleza, mas ele mete muita curva na bola. Aqui o Fábio conhece do ramo, né, Marcão?
Ah, conhece e não conhece pouco não, viu? Conhece muito. Nonato tá fora do primeiro jogo da final, se der Fluminense. O Fabiani tá falando ainda, o Dorival, se foi isso, sobe som na Neoquímica Arena, jogo parado, Maraca. Deve ter terminado já, hein? Olho para Michel Lopes na mesa de som. Michel Lopes olha para mim. Acho que o Dorival já deu as... Tá falando ainda, portanto, vamos ouvir o Dorival.
Aqui eles acreditem, continuem confiando, continuem trabalhando, melhorando, buscando conhecimentos para que a gente possa consolidar nossa volta por cima. Mas que eu espero que em algum momento haja o reconhecimento reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito e de toda a preocupação que esses profissionais vêm tendo na minha área de atuação.
Dorival, boa noite.
Aí o Dorival, mais de Dorival no apito final no microfone da Bandeirantes. Pegamos o trechinho ali, ó, continue confiando, apoiando, falando do trabalho dele, dos jogadores. Trabalho no brasileiro não foi bom, é verdade. O jogo está parado no Maraca ainda, tá, minha gente? Tem um jogador do Vasco caído, uma cotovelada forte do Martinelli, sem tensão. Mas tem jogador do Vasco sentindo. Acho que é o Nuno Moreira, hein? E o Dorival falando, pedindo apoio. Lá na Neoquímica Arena, ao vivo, você não perde nada no microfone da Bandeirantes. Fabiane acompanhando a coletiva de Dorival. Leonardo Jardim também já falou. Miliose na zona missa, trazendo as palavras dos personagens em instantes. Hugo Souza fala. Enquanto isso, Maracanã, Fluminense 1, Vasco 0. 48, vamos até 49, jogo parado. Não desenvolve, hein? Muito picado o jogo no Maraca. E muito falado, né, Zaidan?
Demais, desde o começo, né? Toda hora cercam o Wilton Pereira Sampaio, querem dizer para ele o que, que ele tem de fazer, se tem de dar cartão, que ele inverteu a marcação. E ele começou a dar amarelo antes do que costuma fazer, né? O árbitro, com a experiência dele, não mais num jogo decisivo, costuma esperar um pouquinho, deixar as coisas se acalmarem, mas irritaram demais. E aí ele começou a distribuir amarelo. É um jogo com muitos erros técnicos, muito nervosismo e muito choque, né? Não houve maldade nem nesse lance, nem naquele outro, em que acertaram o Acosta. Mas é um jogo de muito choque, muito nervosismo, muita preocupação com a arbitragem. E acho que isso vai se arrastar até o final. Um grande
Hugo Souza
de você narrar pênalti, hein, Martins?
Pois é. Vamos ouvir o Hugo Souza lá na zona mista, né? O Química Arena, fala.
Hugo. Principalmente nas penalidades. Quando acaba o jogo, Felipe Longo vai diretamente falar contigo. E na roda motivacional, você chama a liderança, conversa com todo mundo. O Bidu acabou de revelar que você falou dois pênaltis.
Sabe o que eu falei, né?
Dois pênaltis.
Tá bom.
Como foi essa resenha entre vocês? E esse espírito de liderança que você tem dentro do elenco?
Cara, eu, quando acaba o jogo, né? Eu volto a falar, não queria que fosse dessa forma. Fizemos um bom jogo, segundo tempo principalmente, criamos oportunidade, colocamos bola na trave, então tivemos a oportunidade de vencer o jogo durante os 90, mas Deus quis que fosse dessa forma. Sou um cara que sou muito apegado à minha fé, sou muito apegado a Deus, sou muito apegado aos planos dele, e eu acredito que se ele quis dessa forma, amém por isso. E quando acaba o jogo, eu chego ali, eu tive uma conversa com o Lucas, né, que é o nosso auxiliar, filho do Dorival, e ele fala, cara, tem momentos que a gente precisa de você, e você é um cara que, em momentos que a gente precisa de você, você aparece, mas se for para pênalti, chama a responsabilidade, que isso vai dar confiança pro grupo. E eu falei para ele, falei, pode deixar comigo. E eu cheguei na roda ali, quando acaba o jogo, juntamos todo mundo, eu falei, rapaziada, vai lá e faz o pênalti que eu vou pegar dois. E eu costumo dizer que isso não é soberba, não é, pode ser um pouco de autoconfiança, mas é, profetizei sobre a minha própria vida ali e trouxe, joguei para Deus, falei, Senhor, minha vontade é essa, se for a tua, faz isso aí também. E graças a ele eu fui muito feliz hoje e conseguimos sair classificado.
A disputa começou. É o décimo pênalti defendido hoje com os dois aqui na disputa contra o time do Cruzeiro. E você é o quarto maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. E você já teve pênalti em final de campeonato paulista, 3 no jogo contra o RB Bragantino e hoje com 2 penalidades. Hoje você considera de um contexto importante, marca a tua carreira, ou aquele contra o RB Bragantino ou contra o Rafael Veiga marca mais?
Cara, são cenários diferentes, contextos diferentes, e cada um com a sua importância. Eu acho que o da final do Paulista tem uma importância muito grande, mas os de hoje também nos credencia a sonhar bem grande, né? Nos credencia a chegar numa final de uma competição que é gigantesca e pode fazer com que um ano que foi bem conturbado para nós termine de uma forma muito heróica, e é isso que a gente vai buscar, dar alegria ao nosso torcedor, que merece tanto, voltar a comemorar um título grande como é a Copa do Brasil.
A disputa começou.
Te ajudou a pegar aquele pênalti?
Cara, com certeza. Nos meus estudos ali dos pênaltis, eu preferi nem olhar os pênaltis do Gabriel. Ele é um cara que eu conheço há muitos anos, treinamos junto desde 2019. Quando ele chegou no Flamengo eu já estava, e a gente sempre treinou junto. E acho que ele deve saber disso, mas tem um cara que já defendeu o pênalti dele no treino, esse cara fui eu. E por isso eu preferi nem olhar os vídeos e fui no meu feeling, fui no que eu acreditei que fosse dar certo. Vim com uma estratégia para defender o pênalti dele, mudei a estratégia no momento ali, graças a Deus deu certo. Mas é um grande jogador, né? É um amigo também que eu tenho no futebol. Então, quero parabenizar ele pela carreira que ele tem construído. Então, é um cara que eu respeito muito. Mas eu estou ali para defender a minha camisa e hoje eu fui feliz. E estou muito feliz de ter defendido não só o dele, mas o segundo também, com que a gente que credenciou a nossa classificação hoje.
Boa! Eu queria que você falasse, de um lado tá o Cássio e do outro lado tá o Hugo, né? O Cássio que tem uma história linda pelo Corinthians e você está construindo a sua história. Queria que você falasse sobre isso, o que foi conversado depois da partida entre você e o Cássio?
Bom, na verdade eu não tive nenhum tipo de conversa com ele, a gente só se abraçou ali antes dos pênaltis, no final também, ele me parabenizou e eu também parabenizei a ele. É um cara que eu tenho um carinho, um respeito enorme, por tudo que ele conquistou com a história, com a camisa que hoje eu visto. Eu falei isso na entrevista, na coletiva que eu e o Maico, a gente concedeu. Eu falei, eu tô num lugar que eu acho que eternamente vai ser dele ali, então ele conquistou isso. Mas eu só quero construir minha história, só quero fazer o que eu tenho que fazer, sem me comparar a ninguém, e passo a passo, dia após dia. Mas eu sou um cara que respeito muito a trajetória dele, e hoje eu fiquei muito feliz de poder sair daqui vencedor, não por esse duelo entre eu e ele, porque não existe isso, mas porque a gente precisava e merecia muito essa final.
Hugo, pra fechar a sua fé, cara, quão importante é a frase que você sempre usa de Jesus está no barco? Quão importante é Jesus está no barco junto com o Corinthians, que agora está na final da Copa do Brasil?
Pô, cara. Calma aí. Sou um cara que... Minha formação, ela é toda cristã, né? Minha mãe, ela é pastora. Eu fui criado na igreja, fui criado no evangelho. E eu entendo e carrego para minha vida que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida de bom e de ruim é permissão de Deus. Então eu faço questão de mostrar isso todas as vezes que eu posso. Jesus está no barco, é uma passagem bíblica que eu amo, né? E que com ele no barco pode vir a tempestade que vier, que se ele estiver no barco, uma hora a tempestade acalma e você atravessa para o outro lado. Então, eu sou muito apegado a isso. Acredito que se não for Jesus Cristo na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. E sou muito grato ao ensinamento que eu tive durante toda a minha vida, pela minha mãe, pelo meu pai e toda essa minha criação, que formaram essa minha fé e que ela segue inabalável, segue intocável, irretocável, porque sem Jesus a gente não é nada.
Hugo, como virar a chavinha já para a final, passar a euforia e virar essa chave, porque a final é muito próxima?
Cara, eu acho que nosso time sabe bem fazer isso, né? Questão de mentalidade, né? A gente tem se tornado um time bastante maduro por tudo que a gente passou, não só esse ano, mas também ano passado, e tudo que a gente tem construído, né? É um ano de bastante altos e baixos, bastante pancada, e a gente conseguiu se abster de tudo isso para que a gente pudesse chegar nessa final. E vamos buscar nosso sonho, vamos buscar dar essa alegria para o torcedor. Estamos mais perto do que antes, e agora é, como você falou, virar essa chave, e que a gente sabe que precisa fazer dois jogos muito melhores do que fizemos agora para que a gente possa buscar esse título.
O final no Maracanã, onde o Corinthians já foi campeão e onde você também já teve a chance de ser campeão. Além disso, sobre Vasco e Fluminense, o que você já viu sobre essas duas equipes, ou agora é ter calma e esperar acabar o jogo para analisar friamente?
Bom, na verdade a gente estava focado no Cruzeiro, né? E agora a gente vai esperar acabar o jogo, ver o time que a gente vai enfrentar na final. Independente de quem seja, a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor, né? Entendendo que o nosso melhor é o que vai nos aproximar de vencer esse título. E é isso que a gente vai buscar, respeitando o adversário que vier. São duas equipes qualificadas, duas equipes gigantes. Então a gente vai fazer o nosso e agora comemorar com a família, e amanhã a gente já começa a pensar no time que vier pela frente.
Bom, a gente ouviu a palavra do Hugo Souza no Maracanã, intervalo de jogo. Não dá pra não ouvir o personagem que classificou Corinthians pra final. Ricardo Capriotti, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Capri. Ô Martelli, boa noite, sensacional aí, Hugo Souza falando aqui nesse domingo épico, né, de futebol no Brasil. Um domingo espetacular com dois jogos fantásticos. Se a gente tem muito jogo ruim ao longo da temporada, nesse domingo a gente está assistindo aí dois grandes jogos e grandes personagens que fazem a história, constroem a história do futebol brasileiro. Mas é intervalo de jogo no Maracanã e lá vai dando pênalti também, hein? Por enquanto, o Fluminense vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0 e levando a decisão para as penalidades máximas. A mesma coisa que aconteceu na Neoquímica Arena, que consagrou o Hugo Souza e que colocou o Timão na final da Copa do Brasil. Quero ouvir aqui, atenção, peraí. Atenção, antes de ouvir o Claudio Zaidan, eu quero ter um chamado lá do Fabiani. Pois não, Fabiani?
Neoquímica Arena, Cássio, por aqui.
Não ficar, né? Amanhã ele vai ter uma reunião com a diretoria. Eu queria saber se ele comentou alguma coisa com vocês no vestiário.
Não, é que essa situação foge da gente, né? Sobre o treinador ficar ou não. É um cara que fez um grande trabalho, ajudou muito e eu acho que vocês viram a evolução que o time dele teve na mão dele. Mas ele acho que tem o Pedrinho ali, a galera já foge de nós, assim, e se ele ficar vai ser muito bom, né? Porque é importante ter a sequência. Mas se ele não ficar, eu acho que tem os motivos dele também, né? Ele está em outro país, então, independente do que aconteça, a gente vai ser sempre grato por ele, por tudo que ele nos proporcionou aqui e ajudou.
Fim de papo com o Cássio por aqui, a gente chegou atrasado, estava na coletiva, deu só essa última resposta. Ah. Ele não banca a permanência do Jardim no Cruzeiro, em Capri.
Mas ele chegou a falar alguma coisa sobre o pênalti perdido pelo Gabriel Gabigol, porque eu imagino que o Gabriel não deve ter sido bem homenageado no vestiário do Cruzeiro, na chegada da boleirada lá, hein, ô Fabiani? Tem alguma informação aí sobre o Gabriel e a reação dos jogadores do Cruzeiro em relação ao pênalti perdido por ele?
À vista minha aqui, Capri, não. Porque eu estava na entrevista coletiva do Dorival, logo que acabou, vim para a zona mista e o Cássio estava falando, então eu entrei no meio. Eu vou tentar buscar com meus colegas aqui, se o Cássio deu alguma explicação nesse sentido, ou até mesmo também sobre o reencontro com a torcida do Corinthians, defender um pênalti na Neoquímica Arena depois de 2 anos longe da casa do clube. Enfim, a gente vai buscar mais do que disse o Cássio, mas deu para pegar essa última dele a respeito da sequência do Léo Jardim no comando técnico do Cruzeiro.
Muito bem, vocês vão voltar no apito final também, já no apito final, trazendo todo o trabalho na íntegra dos repórteres da Bandeirantes lá na Neoquímica Arena, nessa noite histórica para o Timão, mais uma na Copa do Brasil, e também a análise dos nossos comentaristas, do Ronaldo Giovanelli, do Leandro Quessada e do Alexandre Pretzel. Por falar em comentaristas, 9:30 PM, vou ouvir o Claudio Zaidan, mas quero só um destaque do Paulo do Vale aqui no PDV, no intervalo de Fluminense 1, Vasco da Gama 0. E aí, PDV, como é que os times foram lá para os vestiários nesse intervalo, hein? Boa noite, PDV.
Boa noite, Capri. Foram reclamando, né? Como foi boa parte do primeiro tempo, né? Jogadores reclamando demais, se estranhando, batendo boca, reclamando com o Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida. 1-0 para o Fluminense no placar do jogo de hoje, 3-1 nos cartões. Samuel Xavier, Nonato, que está suspenso caso o Fluminense avance a final, não joga a primeira partida, e Lúcio Acosta levaram os cartões pelos lados do Fluminense, e o Andrés Gomes, colombiano do Vasco da Gama, levou o cartão pelos lados da equipe Cruz Maltina. Portanto, jogo quente. No agregado, por enquanto, Capri, 2-2. Na primeira partida, o Fluminense abriu o placar, tomou a virada. De novo, o Flu abre o placar, agora tenta se segurar ou, quem sabe, marcar mais um. Mas, até agora, teremos penalidades no Maraca, Capri.
Valeu, você já volta aí, Paulo do Vale. Agora eu vou ouvir Cláudio Zaidan. Vamos entender como foi esse primeiro tempo do Maracanã e essa vitória parcial do Flu, que está levando a decisão às penalidades máximas. Alô, Manuel! Fala, Caboclinho! Boa noite! Alô, Zaidan! Fala, Zaida! Boa noite!
Boa noite, Capriotti. Foi um jogo nervoso no primeiro tempo e o Fluminense acabou contando com uma infelicidade do Paulo Henrique, né? Uma jogada muito boa pela direita do Samuel Xavier com o Canóbio, não havia impedimento, o passe do Samuel Xavier foi na medida, Canóbio cruza e há o desvio do Everaldo. Aí a bola bate na trave, ou seja, não foi o que o Paulo Henrique tentou interceptar, não foi um cruzamento, a bola que ele não esperava, porque o Everaldo finaliza, ela bate na trave,
e vem em direção ao Paulo Henrique. Ele tenta atirar, ele é destro, tenta atirar com o pé direito, tenta, e ali teria de ser uma trivela, uma rosca, né? Porque senão ele meteria no gol. Só que ela bate no tornozelo dele e vai para o gol. Então o gol do primeiro tempo foi uma infelicidade, um acidente. Num jogo muito, muito nervoso, repleto de choques. E Capriotti, com aquela cena corriqueira, só que ela foi marcante no primeiro tempo, de todo mundo cercando o árbitro, né? Um árbitro experiente, o Wilton Pereira. Mas toda hora, inclusive depois do gol, o Fluminense menos comemora e mais discute com o árbitro, e o Vasco menos conversa para se reorganizar depois do gol e mais discute com o árbitro. O Zubeldía, logo depois do gol, em vez de olhar o que estava acontecendo, como é que o time dele poderia administrar o fato de ter igualado as coisas, está discutindo com o quarto árbitro. E foi isso o primeiro tempo inteiro, muito choque, muita trombada. Agora, quando o Vasco chegou com o perigo, o Fábio fez três grandes defesas, uma de cinema, aos 45 anos. É um goleiro realmente formidável. E o Fluminense, que ficou mais na base do cruzamento na área, acabou contando com esse acidente do Paulo Henrique, que tentou afastar a bola, ela bate no tornozelo e entra. Do jeito que está, poderemos ter de novo hoje disputa nos pênaltis, Capriotti.
É verdade. Olha, tô na dúvida aqui, viu, Zaida? Para saber qual foi a defesa mais bonita do domingo. A do Hugo Souza naquela puxeta, naquela meia bicicleta do Matheus Pereira, ou essa do Fábio, essa defesaça do Fábio? Eu tô na dúvida para saber qual foi mais bonita, porque foram duas defesas épicas de dois grandes goleiros. Um jovem ainda, o Hugo Souza, e o Fábio, esse cara que é incrível. Aos 45 anos, está jogando bola, barbaridade, joga muito, esse cara quebra todos os recordes. Mas, olha, que domingo, hein, Zaida? É, esse final de temporada do futebol brasileiro está bem animado, hein, com esses jogos da Copa do Brasil. Está gostoso de ver, hein, Zaida?
Bastante. E ainda de quebra uma decisão de intercontinental, de um Mundial de Clubes, quarta-feira. Olha, Capriotti, só uma coisa sobre Fábio e Hugo. O Hugo, para mim, tem de estar na lista do Ancelotti, entre os três goleiros. Tem de estar, merece estar. E quanto ao Fábio, o Fábio foi prejudicado por decisões erradas do Dunga e do Tite. Eles erraram com o Fábio. Eles deixaram de convocar um cara que durante todo esse tempo mereceu ir à seleção. É impressionante, o Fábio vai encerrar a carreira sem ter essa experiência à altura do nível dele. Foi extraordinário no Cruzeiro, é extraordinário no Fluminense, ganhou Libertadores com o Fluminense sendo decisivo. É um goleiro formidável. Agora, claro, obviamente não tem mais de pensar em seleção, nem teria sentido, mas ele mereceu por pelo menos 10 anos chance na seleção brasileira. Eu espero que não façam o mesmo com o Hugo. O Hugo merece ir para a Copa, Capriotti.
É verdade. E lembrando, né, Zaida, que realmente o Fábio foi um injustiçado, mais um dentre tantos jogadores injustiçados em seleção brasileira ao longo da história, mas o Fábio fez uma Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, no meio do ano agora, muito boa também, excelente. Se mostrou para o mundo. Se ele não se mostrou ao mundo pela seleção brasileira, nessa Copa do Mundo ele se mostrou, porque ele foi muito bem com o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, é um goleiraço mesmo. Teve um erro aí, erraram demais com ele em relação à seleção brasileira, mas ele teve a chance de mostrar um pouquinho aí dele para o mundo nessa Copa do Mundo que aconteceu no meio do ano lá nos Estados Unidos. Muito bem, atenção, 9h36, faltam 24 minutos para as 10 horas da noite. Nós estamos no intervalo de 0 para o Vasco da Gama, 1 para o Fluminense, 1-0. O Flu vai vencendo, hoje o mando é do Flu, não é? O Flu vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0. Já tem movimentação de retorno dos times aí, Paulo do Vale?
Não, Capri, as equipes estão voltando tranquilamente, o trio de arbitragem já retorna. Daqui a pouco a gente tenta detectar aqui a movimentação com relação a mudanças, quem sabe, para a segunda etapa, Capri.
Sim. Ô Zaida, o Wilton Pereira Sampaio está tendo trabalho aí para apitar o jogo, né? Ele é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje o Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro que apitou Corinthians e Cruzeiro, também teve muito trabalho, mas foi bem, não é? Está indo bem o Wilton Pereira Sampaio agora aí, Zaida? Capriotti, ele chegou a se irritar e com isso gastou tempo demais conversando com os jogadores, né? É bom lembrar que houve uma definição da CBF no começo do ano, dizendo, ó, digam para os jogadores que só o capitão pode conversar com o árbitro. E se qualquer outro se aproximar, meta cartão. Enfim, o cartão na fuça do sujeito. Mas, ao mesmo tempo que era uma orientação, não uma determinação, ficou, portanto, a critério dos árbitros, que era uma orientação. E os árbitros deveriam aplicar isso. Já no começo, só os capitães podem conversar comigo. A não ser uma coisa, né? Alguém falando algo rapidamente, mas cercar o árbitro e ficar fazendo discurso, só os capitães. Então eles deveriam adotar isso como critério.
Voltar.
Começar a distribuir cartão, porque é duro, hein? Vai começar.
Vai começar e nós vamos também com o Pedro Martelli para todo o segundo tempo, os 45 minutos finais desse jogaço que vai definir o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. Solta a voz e vem! Vem Pedro Martelli!
Valeu, Ricardo Capriotti, no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes, inverte seus lados e o Pereira Sampaio está conversando com os técnicos. Muito, mas muito quente o primeiro tempo. Juizão já falando com o Zubeldia, com o Fernando Diniz, para eles ficarem mais tranquilos. E aí o Flu, conforme você antecipou, mexendo, Vale.
Ali tá conversando com dois maluquinhos, né?
Oh.
E saiu Nonato 16, agora também amarelado, entrou Bernal, camisa 5, mudança de Zubeldia no Fluminense.
O Fluminense tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, com isso a vantagem que o Vasco construiu foi-se embora, gol contra de Paulo Henrique, vai começar no segundo tempo, o timão tá na final da Copa do Brasil, quarta microfone da Bandeirantes transmite na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco Flu, no domingo dia 21 tem a volta o jogo no Maracanã, de Vasco Flu e timão, partir a bola Rayan, começa o segundo tempo no Rio de Janeiro. A sequência da Copa do Brasil é semifinal, vale vaga na final, no agregado tá 2-2, primeiro jogo 2-1 pro Vasco. Por enquanto o Fluminense tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Tá em campo Bernal, Donato foi embora, fala no microfone da Bandeirantes, Cláudio Zaidan, a mudança que já tinha sido anunciada. Deixa eu só ver a chegada pra cima da marcação, Pomba Rodrigues na ponta esquerda pro Vasco, ele desce pro campo de ataque, trabalha por dentro, se apresenta Coutinho, clareou, escapou da marcação do Martinelli, desarmado. Não deu pro Nonato, né, Zaidan?
Não deu, e ainda com esse agravante aí de um cartão que, caso o Fluminense passe, tira o Nonato do primeiro jogo da semifinal, né? Entra o Bernal, que marca mais do que o Nonato. O Nonato tem mais bola, mas o Bernal é um jogador que tem mais força, inclusive eleva a altura do time, né? Tanto na jogada defensiva quanto ofensiva, é um bom cabeceador, mas é um cara que marca mais, Matheus.
Um minuto de bola rolando do segundo tempo, Fluminense 1, Vasco 0. Ative o Fita Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberte simples em um instante. Vem pro campo de ataque, o Vasco lançado pela ponta esquerda, Puma Rodrigues para cima da marcação de Samuel Xavier, que já tem cartão. Puma, Fátio, limpou, cruzou mal. Passe esquerda do Fábio, linha de fundo, tiro de meta e só isso do Vale.
É com força, né? Na primeira tentativa de chegada neste segundo tempo é do Vasco da Gama, que está perdendo o jogo, com isso no agregado 2-2, por enquanto penalidades no Maracanã.
Terminando a programação também lá na Neoquímica Arena, Luiz Fabiani, Bruno Migliosi trazendo a palavra. Ouvimos Hugo Souza, o personagem da noite, falou bastante aqui no microfone da Bandeirantes, Simão está na final. Ouvimos o Leonardo Jardim, que falou durante apenas 10 minutos na coletiva pós-jogo. Dorival também, ouvimos um trecho dele, tem mais uma palavra importante que já já a gente traz para você, de Dorival Júnior na Neoquímica Arena, fechando o trabalho de timão classificado nas penalidades. O Fluminense vem pro campo de ataque, a Costa recebeu na ponta esquerda, entrada da grande área, demorou, bateu travado, escanteio. Demorou para cruzar, o Acosta perdeu a chance, mas ganha, escanteio, ponta esquerda do Fale.
E o torcedor do Fluminense vem junto, né? Inclusive, no começo da segunda etapa, o Diniz chamou o torcedor vascaíno, que veio junto. Agora a torcida do Flu fica empolgada, escanteio, tá por ali o lateral esquerdo, René na bola.
Agora o brasileiro ao Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à Série já. Fluminense vence o jogo pelo placar de 1-0, no agregado está 2-2, por enquanto pênaltis, Renê toma distância, 2, quase 3 jogados, Renê levantou na primeira trave, passou, Thiago Silva, desabaram. uns 3, 4 jogadores ali, o Juizão está dando uma falta de ataque e bola pro Vasco, na defesa, não é isso, Duvani?
E ele faz ali a sinalização do agarrão na grande área, né? E aí teve o Paulo Henrique, teve o próprio Thiago Mendes também, o Cuesta, bastante gente por ali nesse agarra-agarra danado depois do escanteio. Falta marcada, o Fluminense está vencendo 1-0.
Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Puma Rodrigues, se é jogador do campo de defesa, falhou, a Costa bateu mal, não, a Costa não. Não, a Costa, não acredito. O Puma Rodrigues estava dentro da grande área, o Barros também, ele deu a bola nos pés do Acosta, que dentro da grande área, em vez de soltar, bateu. E o contragolpe armado, Rainha bateu no gol, Fábio! Quase paga o preço, Fluminense. Escanteio Vasco na ponta direita, o Acosta perdeu, Rayan também parou no Fábio aí do Vale.
Seria uma loucura, né? Porque sai jogando completamente errada a defesa do Vasco, naquela saidinha do Diniz, mas o Acosta não aproveita. E logo na sequência o Vasco desce num baita contra-ataque nos pés do Andrés Gomes, o Rayan desperdiçou, escanteio Vascão.
Diz que abre jogo duro, Vasco Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Escanteio, Nuno Moreira toma distância na ponta direita, bateu curtinho, rola a bola nos pés de Andrés Gomes. Gomes um pouquinho mais atrás na meia direita, Thiago Mendes pra Moreira, linha de fundo, ameaçou cruzar, chutou por cima do gol, longe, longe, mal, linha de fundo, tiro de meta pro Flu cobrar do Vale.
A torcida não gosta desse lance, né, e dessa sequência que, olha, quase, né, a saída do Vasco completamente equivocada. Mas o Acosta não aproveitou, né, Martelli? Ele ainda domina a bola ali, o chute caindo, faltou um pouco mais de frieza para aproveitar o vacilo da defesa e depois o Vasco respondeu.
Olha, quando abre a porta, você tem que aproveitar a oportunidade, hein, Zaidan?
Escorregou na hora de bater, porque se foi mal, isso provocou o desequilíbrio também. O pé de apoio estava completamente mal posicionado, ficou afobado e fez tudo errado. E na sequência, quase como castigo, se não fosse de novo o Fábio, né, Marcão?
O Fábio tá pegando tudo, Fábio, hein? Que goleiro é o veterano Fábio. Um pro Fluminense, 0 pro Vasco. Diz que obra jogo duro, Vasco Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Vasco está jogando pelo campo de defesa, na meia esquerda, tenta escapar da marcação, Coutinho para cima do Bernal. Bernal levou o Coutinho lá longe. Coutinho conseguiu soltar a bola na sequência, Thiago Mendes sofre a falta. Bernal comete a falta, jogo parado, meia esquerda, bola pro Vasco. É isso, Duvali.
Exatamente, e continua, né? Jogadores batendo pouca, discutindo bastante e o Wilton tendo de intervir por ali.
Vem pro campo de ataque o Vasco, tenta marcar o primeiro gol para empatar o jogo, Coutinho bateu travado pela marcação, ganha escanteio. Escanteio pro Vasco bater na ponta direita na descida do Coutinho do Vale.
O Paulo Henrique estava ali pelo meio, né, para servir o Coutinho, que arriscou o chute de fora da área. O Thiago Silva fica um pouco na bronca com a defesa do Fluminense, que deixa o Vasco chegar, deixa o Vasco assustar, ó. E o torcedor no Maracanã entende o que pode ser um bom momento para o Vasco da Gama. Vem ele, Nuno Moreira, na cobrança do escanteio.
Na pressão, o Vasco na pressão. Dorival falou de pressão também na Neoquímica Arena. Já a gente traz pra você no microfone da Bandeirantes. Moreira, na direita, levantou, sobe pra tocar de cabeça, quarta marcação, voltou pra Barros. Barros não bate no gol, Coutinho. O Barros tirou a bola da perna direita do Coutinho, na meia lua. Lembra daquele Coutinho da seleção? Ângulo. Lembra, torcedor do Liverpool? Você lembra dos Reds? Ângulo. Tirou dele, cruza para o meio da grande área, o Vasco está nas mãos de Fábio, Fábio repõe em velocidade, tenta descer para o campo de ataque na ponta esquerda, Serna com toque de mão, não valeu. Ó, para fechar o trabalho do pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro, Dorival falou na Bandeirantes, jogo parado no Maraca, pegou a palavra o Fabiani, fala, Dorival.
Passamos sim um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, pênaltis, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores.
Daí a palavra do Dorival. Corinthians classificado, mais do Dorival no apito final. Vem pro campo de ataque o Vasco. Coutinho, meia esquerda, lançou pra Puma. Puma, linha lateral na ponta esquerda, cruzou, raio pro gol. Fábio! Sensacional de novo! Espalma Fábio numa noite iluminada do goleiro do Flu, salva de novo. O Raia testou pro São Fábio, parou no goleiro do Fluminense, do Vale.
Aí ele pega por baixo, pega por cima, pega queima-roupa. 45 anos, Fábio, até aqui o grande nome no jogo. Mais uma defesa importantíssima para o Fluminense na cabeçada do Raia, que subiu mais alto, testou firme. Mas o Fábio tava lá de novo, Martelli.
Desculpa aí, viu, PDV. O Wilton duas vezes cortalou, Wilton. Tá se posicionando mal, Wilton. Atrapalhou o jogador do Flu, agora do Vasco. E o Fábio, hein? Você ouviu a palavra do Dorival? Corinthians na final da Copa do Brasil. E aí o Fábio, na sequência no lance. Ô, Zaidan, que noite do Fábio, Zaidan.
Pois é, e até aproveitando aí a carona com o Dorival, para dizer o que estava falando há pouco pro Capriotti. Para mim, o Hugo Souza tem de ir à Copa do Mundo. Não como titular, para mim ainda é o Alisson, mas ele tem de ser uma opção. E o Fábio, que foi injustiçado não disputando a Copa do Mundo, não indo para a seleção, como disse o PDV, ninguém pode contestar o que falou o PDV. Ele é o cara do jogo, até aqui, ele é o nome do jogo, né? Pode falhar daqui a pouco, isso é outra história. Mas até aqui ele é o cara do jogo, que mostra que o Fluminense não faz uma boa partida. O Vasco está chegando muito e o Fábio é que está evitando o empate, Martelo.
Está muito bem, mas muito bem nessa noite o Fábio. Impressionante o que ele faz com 45 anos de idade. Quase 10 minutos jogados do segundo tempo, fechando os trabalhos da Neoquímica Arena no pós-jogo, trazendo as palavras dos personagens. Um abraço a Luiz Fabiani, trazendo as informações do Timão, Bruno Milhosi também trazendo as informações do Cruzeiro. Mais dos dois jogos no apito final, depois de Fluminense e Vasco, que por enquanto estão se encaminhando para a definição da final das penalidades. No toque da Bandeirantes, eu te explico por quê. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Copa do Brasil, é o jogo de volta, segundo jogo, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 10 jogados do segundo tempo. Fluminense 1, Vasco 0. Por isso, primeiro jogo 2-1 para o Flu. E aí no agregado 2-2 está dando os pênaltis para a definição do segundo finalista da Copa do Brasil. É ou não é, Pedro Cohen?
Fala, Sara. É isso aí, Martelli. E quem se classificar de Vasco ou Fluminense encara o Corinthians, primeiro na Neoquímica Arena, na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. E depois a grande decisão no Maracanã, dia 21 de dezembro, próximo domingo.
Com transmissão do microfone da Bandeirantes, quarta-feira, Neoquímica Arena do domingo. No estádio do Maraca. Se o importante é a qualidade, não confie qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Está jogando no campo de defesa da equipe do Fluminense à direita. Trabalha a bola, Thiago Silva. Thiago Silva por dentro, lança para campo de ataque. A Costa dominou, entrada da grande área. Boa bola para Everaldo. Everaldo não dominou, não chuta, perdeu. Mal Everaldo, perde, desce no contragolpe. Paulo Henrique fez gol contra. Tá tentando se redimir em campo, dá um tapinha na hora de calcanhar, recua no círculo central. Tenta descer para o campo de ataque, Nuno Moreira. Por dentro, Thiago Mendes pressionado, faz o giro em frente à marcação do Canóbio. Mete a bola na ponta direita. É pro domínio de Paulo Henrique que recua. Trabalha tranquilo o Vasco no campo de defesa. Peças para carro, moto, cabelo na carta. A marca líder em suspensão pode contar. 11 jogados deste segundo tempo, vem para o campo de ataque, mais uma vez insiste o Vasco da Gama. Coutinho domina pela meia esquerda, trabalha bola rasteirinha, para boa finta na canhota, levou a linha de fundo, Andrés Gomes cruzou para Rayan, Fábio pegou, sobrou Puma, salva Bernal! Bernal por baixo, se estica a bola, sobrava para o Puma, Rodrigues com gol aberto depois da defesa do Fábio do Vale.
E o Fábio de novo, né? Dessa vez, numa intervenção do que poderia ser um cruzamento, mas depois é o Bernal, né? Inclusive, vibra como se fosse um gol, porque sabe que o desarme ali é no limite, poderia ser a finalização do Pumita. Escanteio, Vasco vem Coutinho.
10 e faixa, Coutinho pra bola, 12 e 30 jogadores, levantou Fábio, deu um soco na bola, afasta a frente, a marcação, entrada da grande área, Andrés Gomes girou três dedos pra Thiago, falhou a marcação, ganhou por baixo, foi mão, hein? Foi toque de mão ali do 11. Falta para o Fluminense no campo de defesa. Já cobrado, hein? Flusão em velocidade. Serna para o campo de ataque na ponta direita. Cruza a fronteira. Volta. Jogada pela meia esquerda para a Costa. A Costa tenta descer para o campo de ataque. Trabalha a bola chapa pela meia esquerda para Rini. Rini olha para a área. Não tem ninguém. O Vasco recompôs muito rápido, hein? Vasco recompôs muito rápido. Obriga o Fluminense a trabalhar. Canóbio na ponta direita. Isolou. Canóbio não. Mal o Canóbio na tentativa do Vale.
É, ele até pede desculpa por ali, né? Tá voltando hoje. Não enfrentou o Vasco na primeira partida, foi substituído pelo Soteldo, que ao longo da partida também se machucou. E o Canóbio está de volta hoje, reforço importante para a equipe do Fluminense, inclusive com participação efetiva no gol, que vai levando por enquanto a partida para os pênaltis no Maracanã. 1-0 Flu no agregado 2-2. Ó, vem Ganso, hein? Vem aí Ganso e John Kennedy. Ó, vai sair o EV, camisa 9, para a entrada do John Kennedy, 99, jogador de estrela, marcou o gol em final de Libertadores, entrando na vaga do EV. Saindo também o Acosta com a 32, para a entrada de Paulo Henrique Ganso, outro que também dispensa apresentação. PH Ganso em campo, maestro do Fluminense.
O Everaldo não tá bem não, viu? Realmente não tá bem. O Acosta saiu reclamando, viu, Zaidan?
É, mas o Acosta já tinha amarelo também. É, ó, o problema físico é que impede ele ser titular em qualquer time do Brasil. Joga muita bola. Mas, e o Kennedy é um, até aqui um desperdício, porque ele tem 23 anos. Né? Tomara que consiga usar todo esse potencial formidável que ele tem, porque o Kennedy é um grande atacante. Tecnicamente muito superior ao Everaldo, mas é aquele problema, né? Ele não consegue se firmar, porque bola ele tem. A gente espera, como ele tem só 23 anos, que ele consiga realizar todo esse potencial formidável que ele tem como atacante. Um cara diferente, sabe jogar bola, né, Marcão?
Fez o gol contra o Boca, que estrela, hein? Mas no Maraca, viveu altos e baixos, é verdade, é muito novo, 23 anos. Ó, torcedor Fluminense, lembre-se, hein, na Bandeirantes. O Germancano tá de volta, tá no banco, hein? É a opção também, ex-jogador do Vasco. Ó o Acosta, ó. Falei que ele não gostou de sair, ó. Jogou... Como é que é o nome disso aí? Isotônico no banco, reclamou. Tá vermelho da cor de pimentão, não gostou de sair, não. Pra entrada do Ganso. 15:30 jogados do segundo tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 15, quase 16 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, no tradicional daio de São Paulo, em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3. Você curte e acompanha o futebol da Bandeirantes na Copa do Brasil. É semifinal. Timão tá esperando, hein? Timão tá aguardando. Está na final depois de vencer o Fluminense nos pênaltis e perder no regulamentar. Foi 1-0 no Mineirão, 2-1 na Neoquímica Arena. Tomou um susto o Corinthians, Hugo Souza pegou 2. Cássio pegou 1. Gabigol perdeu o pênalti do Cruzeiro. Aí fomos para as alternadas. Ulisses Costa transmitiu, Timão está na final. 16 jogados deste segundo tempo no Maraca. Por enquanto, pênaltis aqui também. Foi mal, hein? Foi mal. Não adianta reclamar, o Thiago Mendes não foi mão. Falta Fluminense na meia esquerda. O Acosta, de qualquer jeito, não joga se o Fluminense passar o primeiro jogo, né? Mesmo tendo saído, que ele estava suspenso. Ou era o Nonato?
Nonato.
Era o Nonato, né? Então confundi. O Acosta não estava, é o Nonato. Nonato também, se o Fluminense passar, não joga o primeiro jogo da final. No Vasco era só o Verrete pendurado, ou do Vale?
Isso, o Verrete que está no banco de reservas, Martelli.
Está jogando o Vasco pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga, Robert Renan sai da grande área, carrega a bola de perna esquerda, se apresenta, encosta curtinho frente a ele, Barros, Barros na meia lua da grande área, busca espaço, sobe a marcação do Fluminense, Barros por dentro para Moreira, Moreira volta para Renan, Renan por Barros, Barros no circo central do gramado, viu, enxergou o lançamento à frente, mas passou, foi para a ponta direita, Paulo Henrique viu a bola saindo, Manuel para o Fluminense bater do campo de defesa na meia esquerda, ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet. Simples em um instante. Essa história dos cartões, hein, Zaidan? Só zera depois da primeira fase. Aí, pronto. Vão carregando.
Um erro, né?
Pô, o cara fica fora um da... Não zera nem na... depois da semifinal, não zera antes da semifinal. Tem aquela história de Copa do Mundo, né? Que o... na semifinal zera pro cara não ficar fora da final, né? zero ali nas quartas. Na Copa do Brasil, não.
Muda.
Aonde? O Flu?
É um erro.
É no Flu?
Deveriam seguir a FIFA.
Concordo com vocês.
E aí, às vezes um cartão mal dado, né? Um cartão, foi um erro do árbitro aplicar o cartão, tira um jogador fundamental de uma decisão, de uma semifinal, né? É um erro, sem dúvida. Vai ter mudança aí, né, Martelo?
É o outro que estava pendurado, mas no jogo só, não para a final, se passar o Flu.
Isso, exatamente. Saindo Samuel Xavier 2, entrando Guga 23.
Guga neles, Cláudio Zaidan.
O Samuel é melhor, né? Aliás, o Samuel Xavier fez muita falta naquele jogo em que o Fluminense foi eliminado no Mundial, na semifinal. Fez muita falta, né? Ele marca mais do que o Guga. E também é melhor no ataque, né? Não sei se pesou o cartão, algum cansaço, alguma coisa, mas o Samuel Xavier é mais jogador que o Guga.
Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG na Cata. Se HG na Cata, pode contar. Guga está em campo curto. A primeira bola, Guga, pelo campo de defesa na meia direita. Manual para o Vasco bater, toma de excesso. Vai para a cobrança pela meia esquerda. Coutinho domina. Coutinho volta, jogada trabalha para Robert Renan. 19 minutos jogados neste segundo tempo na Bandeirantes. Timão aguarda na final. Quem vai para a final junto com o Corinthians? Fluminense ou Vasco? Por enquanto, pênaltis. Foi 2-1. No Maraca na quinta, vitória do Vasco de virada. Hoje 1-0 para o Flu. Estamos nos encaminhando para penalidades máximas no estádio do Maracanã. Thiago Silva está jogando no campo de defesa na meia direita, entrada da grande área. Freitas pede a bola pelo lado esquerdo, caminha com a bola nos pés. Thiago Silva espera a aproximação de Coutinho. Se conhecem demais de seleção brasileira. Thiago Silva na meia direita para Guga. Guga por dentro para Martinelli. Ele levanta para o campo de ataque para ninguém. Chega a marcação do Vasco, tira. E começa dentro da grande área, Jardim. Léo Jardim está pressionado na marca penal de perna direita. Quebra para o campo de ataque. Chega de perna esquerda, frente, tira. Deu boa bola à frente, o Ganso falhou. E aí depois o Wilton Pereira Sampaio achou uma falta do John Kennedy para cima do Barros, que eu não sei não, viu, do Vale. Se foi no corpo, ombro com ombro, se não foi aquele ombro nas costas do jogador do Vasco. Mas que ele não gostou, não gostou. Foi ombro a ombro, cara.
É, o Wilton viu de uma forma diferente, tentou até explicar para o John Kennedy o porquê, o motivo dele ter marcado a falta.
Foi falta, Zaidan? Me convença que foi falta ou foi ombro a ombro?
Não, para mim errou o Wilton Pereira. Isso não é falta, não. Os dois estavam disputando ali o espaço, lado a lado, não foi pelas costas. Não teve falta nenhuma.
Ombro a ombro, Wilton Pereira. Bora, Wilton. Árbitro de Copa, FIFA. Mas tá difícil, hein? Vem pro campo de ataque, o Fluminense, meia direita, Carol, cruzou, Léo Jardim ligado. Nas mãos do goleiro do Vasco, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta, Maracanã, segundo jogo, relógio marca 20, agora 21, jogados do segundo tempo. Fluminense 1. Vasco 0, agregado 2-2, teremos pênaltis no Maraca. 15 de esportes da Bandeirantes, chega mais Pedro Coen.
E teve jogo na Alemanha, futebol europeu a todo vapor neste domingo. Freiburg recebeu o Borussia Dortmund, empatou em 1-1. O Bayern de Munique recebeu mais e o jogo terminou 2-2. E o Stuttgart venceu o Werder Bremen pelo placar de 4-0.
Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à Série A. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Fluminense na ponta esquerda. Perde o Vasco por 1-0. Flu insiste, Serna que fita a linha de fundo. Voltou para trás, o chute para o gol. Passa direita do Jardim, vai pela linha de fundo. Jogadaça do Serna pra cima da marcação. Ele ameaçou, vem pra direita. Não foi aquele elástico, mas quebrou o pé, cruzou. John Kennedy isolou. John Kennedy dentro da área, isolou do Vale.
Em outros tempos, aí no Maracanã, Martelo, indecisão era a caixa do John Kennedy. Mas quem sabe, tem tempo ainda. Mas essa finalização foi completamente equivocada. Tava livre, né? Ele pega mal na bola e lamenta bastante a chance desperdiçada. Poderia ser o segundo do Fluminense no jogo.
Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! 22:30, metade do segundo tempo. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco na Bandeirantes. Mais cedo você curtiu, Corinthians perdeu pro... Opa! 2-1, perdeu o Corinthians, mas chegada forte para cima do Thiago Mendes, ia para cartão. Chega forte o Serna, carrinho por trás na meia direita, é falta pro Vasco, do Fani.
Isso mesmo, né? O Zubeldi ainda tentou tirar alguns jogadores amarelados, mas agora o Serna entra pra lista num carrinho ali, né? Ele acaba perdendo um pouco o tempo da bola, chega um pouquinho atrasado na